E agora quem está na ponta da linha e vai conversar com a gente é a jornalista Érica Christian. Ela é repórter aqui da Rádio Senado. E a Érica vai contar, como até anunciamos no primeiro bloco, a sua experiência, porque a Érica teve que fazer recentemente aí o teste para saber se estava contaminada com o coronavírus. Já falamos o resultado aqui. O teste deu negativo. Érica Christian, bom dia para você, querida.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Ufa!
Pois
é. Tudo que eu posso dizer, ufa!
Agora, Érica, por que que você teve que fazer o teste?
Então, Adriano, eu fiz o teste porque eu tive contato com um parlamentar que viajou na comitiva oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. E quando eu soube que um dos integrantes, o secretário de comunicação, tinha tido o teste, tinha dado positivo, eu logo imaginei que eu poderia fazer o teste em função de ter tido contato com esse senador. Foi um contato breve, numa entrevista. Mas eu confesso que diante de um certo, não sei se alarmismo, mas diante de tantas notícias, diante de tantos casos de infecção, diante de uma taxa de letalidade muito destacada, porque os números de pessoas infectadas são infinitamente maiores do que o número de pessoas que foram a óbito. Mas eu confesso que, mesmo sendo uma profissional da notícia, em meio a tanta notícia de casos de contaminação e também de óbito, eu acabei me preocupando e fui ao médico, expliquei a situação, consegui o pedido médico e, no sábado, após a confirmação desse caso, do senador Nelson Utrad, quem eu entrevistei, eu acabei fazendo o exame. E é algo assim, eu fiquei um pouco apreensiva, porque no laboratório eu tive a sensação de que a Brasília inteira estava recorrendo ao laboratório para fazer o teste. E o momento mais difícil foi não ficar ansiosa clicando ali no aplicativo para saber o resultado. Eu levei mais de 24 horas para saber que o resultado deu negativo. E o que me surpreendeu nesse episódio inteiro é que eu não imaginava tendo que lidar com um problema que estava lá em Wuhan, lá na China. E nós acompanhamos ao longo de janeiro as notícias do aumento dos casos de pessoas contaminadas e também da taxa de letalidade, que é muito alta. Eu imaginei que fosse um caso isolado, porque eu não viajei, as pessoas que eu conheço também não viajaram, então eu me imaginava protegida aqui na minha realidade em Brasília. Só que não, o vírus está por aí.
Érica, ufa pra gente também, né, Érica? Durante o final de semana, aqui nos nossos grupos da Rádio Senado, todo mundo... Gente, já saiu o resultado da Érica? Deixa eu explicar. A gente na Rádio Senado aqui trabalha hoje, antigamente não era assim, antigamente, que eu digo, há uns 2, 3 anos atrás, cada departamento tinha uma sala. Então a sala da Érica era a redação, a locução tinha uma sala, a produção tinha outra. E hoje, depois de uma reforma aqui na Rádio Senado há cerca de 2 anos... nós trabalhamos todos juntos num salão enorme, onde está todo mundo junto e misturado. E a Érica passa todo dia ali pela minha mesa. Oi, Gésia. Oi, Érica. Então estava todo mundo assim meio que na expectativa também de que, se esse resultado para a Érica desse positivo, a gente ia ter que mudar também toda a nossa rotina aqui com relação à redação. Mas o que realmente pega é essa ansiedade de saber o resultado, né, Érica?
Exatamente, no laboratório, aliás, assim, até uma curiosidade, na quarta-feira eu fiz a cobertura daquela reunião emergencial dos presidentes da Câmara do Senado e dos ministros a respeito do coronavírus. E nesta quarta-feira à noite foi anunciado pelos parlamentares que a Agência Nacional de Saúde, segundo o ministro da Saúde, tinha determinado que os planos de saúde fizessem o exame. Na sexta-feira, fiz uma matéria confirmando que a portaria tinha sido publicada. Mas quando eu fui fazer o teste, e a maioria das pessoas também, nos surpreendemos com a notícia de que a portaria foi publicada, mas os planos de saúde não atualizaram as suas tabelas, os seus procedimentos. Então, foi um exame que eu paguei, como todo mundo. Acho que quando você está numa situação dessa, você quer fazer logo o exame para descartar ou não o caso. Então, eu já tive que lidar ali com uma notícia que eu dei, mas que não era verdadeira lá na ponta, ou naquele momento...
Você ela sentiu na prática?
Precisado. Sim, eu senti na prática, porque...
Virou personagem da notícia.
Virei personagem da notícia. Enfim, aí eu fiz o exame e a primeira informação que eu tive era de que o resultado sairia no dia 17. E eu questionei a atendente, eu só dia 17... Não, pode ser que saia ainda hoje. E o sábado foi um sábado assim de tensão, porque eu vim para casa, me isolei, mas toda hora eu recebi uma mensagem de muitas pessoas preocupadas e eu acho que esse cuidado das pessoas acabou me deixando um pouco mais ansiosa, porque eu não tinha uma resposta, né? Eu não sabia.
Nossa entrevistada aqui, a Érica Krisch, ela costuma entrevistar as pessoas, os senadores aqui, né? Ela é uma excelente repórter e hoje está no papel de entrevistada. Vamos ver como é. E ela está saindo bem aqui no Conexão Senado. Ô, Érica, e a gente, claro, agora estamos no papel aqui de entrevistador. A gente tem que perguntar quanto é que foi o exame, porque o pessoal quer saber quanto é que foi o exame. E quanto custou o exame para você? Se você espera ser ressarcida pelo plano de saúde? E uma outra pergunta, já estou emendando já porque a pauta é muito extensa, né? Qual é a recomendação agora? Deu negativo, ainda bem, né? O resultado. Agora já pode voltar para o Senado hoje mesmo ou tem que ficar um período aí em observação?
Tá, vamos lá, Adriano. Eu entrei em contato com os laboratórios antes de sair de casa, tive esse cuidado para que eu não desse viagem perdida e não tivesse contato com outras pessoas. Meu medo maior era levar adiante o vírus, porque graças a Deus eu nunca tive uma gripe, não sei o que é um resfriado. Então eu tinha certeza de que minha imunidade me ajudaria nesse momento. Então eu telefonei para os dois maiores laboratórios de Brasília e os dois, coincidentemente, me explicaram que não estavam aceitando o plano de saúde e que o exame custaria R$ 280. Se eu me dirigisse a uma das três unidades, no caso do laboratório Sabin, ou no caso do laboratório Exame, R$ 350 com a coleta domiciliar. Eu não consegui esperar a coleta domiciliar, estava muito ansiosa, então eu me dirigi ao laboratório Sabin. Quando eu cheguei lá, na hora de fazer o pagamento, a atendente me informou que o custo seria de R$ 350, mas eu havia questionado, olha, a informação que eu obtive pelo telefone era de um custo de 280. Ah, não, 280 se o pedido do exame for feito na emergência de um hospital.
Ah.
Sim. Já mudou.
As entrelinhas
pegadinhas,
que são
as pegadinhas.
O diabo mora nos detalhes.
Sim, e um detalhe de R$ 70. Não é um detalhe assim, né? Enfim. O exame é super rápido, Adriano. Assim, os funcionários foram treinados, então o exame é uma espécie de um cotonete gigante. A atendente me explicou que me incomodaria porque provocaria uma coceira, uma vez que essa espécie de cotonete foi introduzido nas duas narinas, uma de cada vez. E depois ela pediu que eu cuspisse num potinho. Então, o teste foi feito com material colhido da minha narina e também da minha saliva. Esse é o valor, né? De 280 a 350. Não são todas as unidades de laboratórios que fazem, até para evitar essa questão, né, da contaminação. No laboratório havia alguns pacientes com máscaras e outros que não se sentaram, assim, estavam nitidamente tensos, né? Porque ninguém sabe quem ali estava contaminado. Em relação às recomendações médicas, eu devo ficar de quarentena pelas próximas 2 semanas. Esse é o protocolo da Organização Mundial da Saúde, e porque os médicos entendem que não é pelo fato de meu resultado ter dado negativo que eu não tenho o vírus. Eu posso ter o vírus incubado ou eu posso repassar, isso significa que eu posso repassar o vírus. Então, ficarei em casa nos próximos 14 dias e os meus vizinhos que estejam me ouvindo podem ficar tranquilos, porque eu estou realmente dentro de casa, não tenho contato. E tem uma história engraçada, Adriano, Gesiel e ouvintes, porque na sexta-feira uma vizinha minha me convidou para jantar com ela. E eu disse que eu não podia em função da suspeita. E ela generosamente fez uma marmitinha colocou na minha porta e saiu correndo. Depois ela me avisou: vizinha, a sua comida está aí na porta. Então, eu basicamente estou vivendo de doações. Os meus vizinhos vêm e deixam comida porque eu não cozinho. Então, fica a dica, quem quiser, pode deixar aqui na porta.
Vamos fazer uma...
A gente...
Vamos estar fazendo, estar providenciando.
A gente entendeu o recado, Érica e Christian. Deixa eu só te perguntar, Érica, duas coisas. Com relação à movimentação nos laboratórios, você notou que há uma certa corrida para os laboratórios com relação a pessoas querendo fazer esse teste? E outra é, no seu caso, vai ter a contraprova também ou não?
Gesiel, eu notei sim, uma movimentação intensa na unidade do laboratório que eu fui. Como eu disse, as pessoas estavam apreensivas. Me chamou a atenção a tranquilidade dos atendentes, né? Porque eles lidam com documentos, né? Dos pacientes, enfim. Eu entrei um pouco nessa neura, sabe? De entregar o documento e lavar as mãos, enfim. E nesse mesmo dia eu fui procurar álcool em gel. Não tem.
Não tem mesmo.
E aí, como brasileiro é criativo, eu pensei, bom, quando eu tiver que sair, o que, que eu vou fazer? Peguei um vidrinho, sabe aqueles vidrinhos de perfume que você tem em casa, que você compra na lojinha de R$1,99, aquele de plástico?
Sei.
Peguei um vidrinho daquele, enchi de álcool, que é o que eu tenho em casa, e vou sair com esse meu borrifador de álcool quando eu precisar sair, porque eu tenho a consciência do meu confinamento.
Ok.
E, realmente, as pessoas estão procurando os exames para fazer os testes, só que, diante da procura e diante do preço, eu acho que os planos de saúde vão dificultar. E muitas pessoas que conversaram comigo disseram que tiveram dificuldade de conseguir o pedido médico, porque, mesmo sendo particular, o laboratório exige um pedido médico. Então, os médicos estão prescrevendo um exame apenas para pacientes que apresentarem um sintoma. Tosse, um sintoma de uma gripe, né?
Perfeito.
Tosse, febre, e não é o meu caso. Eu, sinceramente, ainda não sei se eu vou conseguir fazer a contraprova, uma vez que eu não tenho os sintomas até o momento. Espero que eu não tenha. Então, mais próximo, eu pretendo repetir o exame daqui a 15 dias, né? Daqui a dois sábados. E eu vou entrar em contato com o meu médico para ver se ele vai conseguir passar o pedido, porque os planos de saúde estão restringindo o exame aos pacientes que tenham, de fato, sintomas. Até porque há uma demanda muito grande aos laboratórios e não sabemos se os laboratórios estão com pessoas suficientes para fazerem os testes, né?
Então, ok. Assim,
É muita gente,
muitos assuntos. Sério, fica combinado assim: a gente vai levar a comida para você em casa, mas você, como pagamento, vai dar álcool gel para a gente em troca. Tá combinado?
Ok, Adriano, combinado.
É a moeda de troca.
Boa quarentena para você, Érica.
Vou morrer de saudade de vocês. Vou ficar sintonizado aqui na Rádio Senado.
Essa foi a Érica Christian, hoje num papel diferente, como entrevistada e não como entrevistadora. Érica, muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Boa quarentena. A gente não vai falar para alugar filmes, é só agora ir numa disponibilizadora de filmes. Você tem muito filme para assistir, para atualizar seus livros aí durante a quarentena. Um abraço para você, muita saúde para você, Érica. Essa foi a Érica Christian, jornalista aqui da Rádio Senado, está em quarentena.
Adriano.
E a Milena, aqui de Brasília, manda mensagem, viu, Gesiel? Ela pergunta sobre falso negativo. O que, que é isso? Falso negativo. Ô, Milena, falso negativo é quando tem um resultado do exame, quando não há sinal de anormalidade no exame, mas pode haver alguma anormalidade, algum problema. Por isso que a Érica vai repetir o exame daqui a mais ou menos 2 semanas, tá bom? Exatamente para zerar o assunto. Então, por isso que é importante repetir. Quem dá negativo no teste e tem uma forte suspeita de contaminação, é bom repetir o teste. Mas como dissemos, a Érica disse, por enquanto o teste não é barato.
Pois é.
R$350.
E também não é esse negócio de chegar lá no laboratório e quero fazer o teste, né? Tem que ter um pedido.
Tem tudo isso aí.